Muito boa tarde. Saúdo e agradeço a presença reconhecidamente do Dr. Alberto José dos Santos Ramalheira e do Sr. Dr. Pedro Black da Silva, ex-presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas e ex-vice-presidente do Conselho de Administração. Dizer que é para nós um gosto enorme e que este grupo de trabalho da Comissão de Segurança Social e Trabalho, no âmbito da discussão e das audições que está a realizar da apreciação na especialidade do projeto de lei número 68, que é a lei de bases da economia social, fez questão de ouvir dirigir o convite, que nós agradecemos que tenha sido aceito reconhecidamente, o Dr. Alberto Ramalheira, como ex-presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas, na medida em que tem uma vivência, uma experiência, uma dádiva a este setor, por nós reconhecida, e que muito nos apraz podermos ouvi-lo sobre esta matéria. Dar-lhe conhecimento que também, no âmbito deste trabalho, já ouvimos o atual presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas, o Sr. Dr. Luís Alberto Sá e Silva. Vamos dar conhecimento que hoje encontram-se vários membros do Governo na Assembleia da República, nas respectivas comissões, e daí estarmos só nós. A audição é gravada e será ouvida pelos nossos colegas dos outros grupos parlamentares, que também foram convidados para estar presentes, mas que estão dispersos noutras comissões. Comigo está a acompanhar-me a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e a Sra. Mercedes Borges, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, também, e, portanto, os senhores deputados dos outros grupos terão a oportunidade de ouvir posteriormente a gravação. Vamos adotar a seguinte metodologia. Eu dou a palavra ao Sr. Dr. Alberto Ramalheira e, se entender, ao Sr. Dr. Pedro Silva, e para exporem o que acharem por conveniente e entenderem por conveniente sobre esta matéria da proposta de lei de base da economia social, e depois passarei a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, e eu própria poderei colocar algumas questões que agradeceríamos depois a respectiva resposta, se assim o entenderem. Dou-lhe a palavra, é um privilégio ouvi-lo, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Deputado e Srs. Deputados, muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite que me foi dirigido e por terem aceito a minha proposta de ser acompanhado ao Dr. Pedro Black da Silva, que, de facto, acompanhou muito de perto toda esta problemática quando éramos responsáveis da União das Mutualidades Portuguesas. E é para nós, enfim, um prazer podermos, de alguma maneira, transmitir algumas das nossas preocupações e das nossas experiências também numa área tão importante, que nós consideramos tão importante como é a da área da economia social e solidária, que hoje aparece já muito ligada à área social e solidária. Nós ainda não a utilizamos sequer na lei de bases, mas já é quase que um conceito consagrado. Depois, dizer-me que, de facto, foi pena que não se tivesse processado esta audição antes de ter sido elaborada o projeto e que já foi aprovado na generalidade, o que nos introduz agora algumas, digamos... Assim? Nós, de facto, partimos da convicção de que, estando já aprovada na generalidade, agora na especialidade apenas haveria alguns retoques. Não posso deixar de me congratular com a disponibilidade para poderem eventualmente serem feitos algumas alterações mais profundas, mas nós ficámos, quando tivemos conhecimento, enfim, deste projeto, temos que o dizer, ficámos satisfeitos por exprimir o interesse da nossa... do nosso Parlamento e do nosso, também do, sabemos, do nosso Governo sobre estas matérias. estas matérias que se têm vindo a tornar cada vez mais importantes e, sobretudo, em períodos como o que estamos a atravessar, de uma profunda crise e de uma crise que tem que ver com aspectos financeiros, com aspectos económicos, com aspectos sociais, que depois também acabam por ter efeitos políticos. Mas, quanto a nós, isto é fundamentalmente uma crise de valores. É uma crise que eu diria civilizacional e que vai exigir certamente que, para além das soluções que se encontrem no campo financeiro, maior regulação, como se tem procurado, e no campo económico, outros paradigmas para o próprio desenvolvimento, vai exigir certamente também tomadas de posição no campo dos valores, no campo ético. E isto, para mim, é hoje claro. E um dos valores fundamentais que vai ser necessário desenvolver vai ser exatamente o valor da solidariedade. E a solidariedade a todos os níveis, desde a solidariedade mais próxima, que tem que ver com a família, até à solidariedade mais longínqua, que tem que ver com a solidariedade entre as nações, ao nível planetário. De modo que este tema não pode ter maior atualidade do que aquele que neste momento tem, e eu estou convencido de que vai ser necessário desenvolver bastante toda esta área, digamos, social e solidária, e este princípio da solidariedade, para encontrarmos verdadeiramente respostas para as grandes inquietações que hoje se põem às pessoas em geral, e aquelas que estão, enfim, mais próximas dos problemas que nós todos conhecemos, e não vale a pena estar aqui a enumerar. De modo que toda esta área, pela sua importância, não, nem tanto pela sua expressão em termos de PIB, é muito discutível hoje, estão-se a organizar agora as chamadas contas satélites, onde se vai procurar ter um conhecimento mais aprofundado de qual é verdadeiramente o valor em termos de PIB e em termos de emprego e todas essas situações, esses contributos para a economia. Mas ela é, de facto, importante, esta área, pela solidariedade que está subjacente. E eu aqui deixaria de sublinhar que encontramos, de facto, dois tipos de solidariedade, que é aquilo que podíamos chamar a solidariedade interessada e que tem que ver com alguns tipos de instituições, como é o caso das cooperativas, o caso das mutualidades, o caso das associações que só praticamente trabalham para os seus associados, são relativamente fechadas. Mas temos depois toda uma pleia de outras instituições que praticam o que poderíamos chamar a solidariedade desinteressada ou altruísta e que, não trabalhando propriamente para os seus associados ou os seus irmãos, como é o caso, por exemplo, das Misericórdias, mas sim para a sociedade em geral, prestando serviços de altíssima valia e de altíssima importância, que hoje é reconhecida por todos, e que nós não podemos deixar, portanto, de saudar esta preocupação do Parlamento e a preocupação do Governo para aprofundarem e darem sustentáculo jurídico a esta área. Na sequência, aliás, e não posso deixar de o referir também, da grande contribuição que terá sido dada pelo próprio Parlamento Europeu, que, de facto, nos legou um documento que, não sendo muito longo, é notável pelo conjunto de princípios que enumera e desafios que faz, apelos que faz aos governos e à própria Comissão Europeia. Tudo isto vem no sentido de dar a esta, de facto, a esta área a importância que ela, de facto, tem e que merece, e que, por isso, este esforço é de louvar. E, por isso, uma vez mais, agradeço também quererem ter tido, o incómodo de nos ouvirem. Muito obrigado. Diríamos que, de facto, quando a primeira vez que contactámos com esta proposta, deu-nos a ideia de que aquilo que a nossa Constituição continha seria, em princípio, suficiente e haver uma lei de bases, então talvez tivesse que ir um pouco mais longe do que esta proposta que nós conhecemos, na medida em que se trata, de facto, de um enunciado de grandes princípios e que não vai muito mais longe do que a própria Constituição já expressava sobre esta matéria. Aliás, eu devo dizer que, para nós, ficámos preocupados quando se falou na revisão constitucional, embora haja limitações quanto à revisão destas matérias da economia, da definição dos três setores, isso nós tememos que porventura pudesse haver alguma tentativa de evoluir no sentido de deixar de considerar estes três setores, que nesse aspecto a nossa Constituição foi bastante longe e moderna, e portanto, com honra para os nossos deputados constituintes que tiveram esta intuição e que a traduziram na definição, de facto, também da existência do setor cooperativo, social e cooperativo, que é, de facto, extraordinariamente importante. Por isso, nós, ao princípio, não vimos grande razão ou grande necessidade, digamos assim, para a existência de uma lei de bases, mas depois, pensando melhor, pareceu-nos que ela poderia, então, ter alguma utilidade na medida em que viria, de certo modo, digamos, vamos chamar-lhe assim, regulamentar a própria Constituição, devendo, no entanto, ser-lhe totalmente fiel, não como terá que ser, e avançando mais alguns aspectos da lei, dos princípios fundamentais que devem reger esta área. Evidentemente que poderemos admitir que seria, neste sentido, seria necessário irmos porventura mais longe, e eu dou só um exemplo, que é na parte fiscal, a parte fiscal de que se fala, num regime, enfim, especial, tendo em atenção a natureza das instituições, mas não se define claramente que se trata de dar cumprimento àquilo que a própria Constituição ordena, digamos, que é um tratamento, enfim, que nós entendemos no sentido de uma discriminação positiva, portanto, do ponto de vista fiscal. Aliás, o que refere é apenas relativo, a própria Constituição é relativo às cooperativas, e na realidade valia a pena aproveitar-se, porque em princípio serão as cooperativas que teriam possibilidades de formarem matéria coletável. As outras instituições em princípio não teriam matéria coletável, e não se fala nisso. Portanto, valia a pena, isto só para dizer que valia a pena aproveitar esta lei de bases para nós podermos ser mais explícitos em alguns aspectos e, portanto, verdadeiramente clarificarmos, de facto, esta intenção de que a sociedade portuguesa, na sequência de outras sociedades e indo ao encontro das recomendações também do Parlamento Europeu, dar, de facto, um tratamento fiscal mais favorável às instituições deste setor da economia social e solidária. E isto apenas para referir um aspecto. Outro aspecto que poderia referir também é o problema que se liga aqui com o da concorrência. Penso que valia a pena, uma vez que temos a possibilidade de o fazer, temos nas mãos uma lei de bases da economia social, então valia a pena ir mais longe em termos também da definição da concorrência, e de que é preciso terem atenção de que as instituições da economia social e solidária não estão propriamente em concorrência no mercado, quer dizer, não são sociedades, não têm como que se pudéssemos dizer, um mercado próprio, um mercado fechado, não estão em concorrência com o mercado geral. Eu costumo dizer, só para ilustrar a ideia, de que não se pode considerar que, por exemplo, uma família, quando organiza um jantar em sua casa, está em concorrência com os restaurantes. Quer dizer, antes da atividade económica que nós conhecemos, das empresas, nos serviços que prestam e nos bens que vendem, antes disso já havia economia doméstica, já havia associações de famílias e, portanto, que se organizavam, e, portanto, há muita coisa que não é mercado e não está em concorrência com o mercado. Faz parte, digamos, da dinâmica social, da vivência das famílias e da convivência das famílias em associação umas com as outras. É o problema, por exemplo, enfim, das mutualidades, é o problema das, etc., das instituições em geral. Isto para dizer que, então, eu confesso que, se me perguntarem agora, mas vem preparado para nos dar sugestões nesse sentido, e eu direi, bom, confesso que não venho preparado para dar sugestões concretas, visto que tínhamos interpretado que se tratava efetivamente, enfim, aqui de umas coisinhas. Aliás, terão certamente verificado que houve uma contribuição para a qual nós todos, aliás, tivemos também a nossa contributo, que foi apresentado pelo CIRIEC. E, portanto, nós, em grande parte, revemo-nos nas propostas que o CIRIEC aqui apresentou, mas, como digo, foi interpretado também que, estando a lei já, o projeto já aprovado na generalidade, não havia grande coisa, nem sequer se faz, por exemplo, qualquer proposta quanto ao próprio preâmbulo, onde se poderia enriquecer alguns aspectos do próprio preâmbulo. Portanto, foi só ao articulado e apenas dar algumas clarificações. Este é, de facto, o exemplo acabado da tal interpretação restritiva que nós tínhamos acerca da possibilidade que haveria de a lei poderem ser um pouco mais mexida. Bom, isto para dizer, e em suma, que congratulando-nos, sem dúvida, com esta iniciativa legislativa, que queremos saudar e que queremos apoiar inteiramente, gostaríamos então de aproveitar para que ela pudesse ser ir um pouco mais longe, um pouco mais explícita, definindo alguns princípios que nos parecem fundamentais, mas confesso que então não teria que pedir que me dessem mais algum tempo para poder depois enviar-vos, digamos, essa participação. Há aqui princípios que vale a pena, que já agora valia a pena também clarificar, o princípio, por exemplo, da subsidiariedade, que é um princípio muito importante e que não fica claro, embora se entenda que o princípio da subsidiariedade, no meu entender, no nosso entender, é de que aquilo que é feito ou que pode ser feito na organização social, pode ser feito por um degrau abaixo, não deve ser feito por um grau acima. Aquilo que as famílias podem fazer, as associações de famílias, etc., etc., não tem que ser feito necessariamente pelo Estado. É claro que temos casos como a previdência social e a saúde, etc., quer dizer, essas são soluções sociais globais. E, portanto, há aqui este conceito de subsidiariedade necessitava de ser, eventualmente, talvez até no preâmbulo, um bocadinho, digamos, aprofundado e clarificado. Depois há aspectos que não podemos deixar também de considerar, que quando se fala nas relações entre as instituições e o Estado, e que há por parte do Estado uma supervisão, que tem que existir fatalmente, e é importantíssimo para disciplinar toda esta atividade, sem prejuízo de respeitar a natureza e a independência de cada uma destas instituições. Mas nós entendemos que, para além, digamos, da supervisão, é capaz de haver necessidade também de alguma regulação, em alguns casos. Estou a pensar concretamente, por exemplo, nas associações mutualistas, que têm uma componente muito importante, que tem que ver com a previdência complementar, a previdência social complementar, e aí tem que haver regras. Regras que são, portanto, que é necessário que sejam bem definidas e, portanto, as relações têm que ser, além da supervisão, têm que ser também, portanto, essas regras que têm que ser a regulação. Isto só para dar alguns casos daquilo que nos parecia aqui então, valeria a pena aproveitarmos esta oportunidade espantosa de podermos então enriquecer a nossa lei de bases com mais alguns aspectos que poderiam ser de grande utilidade. Eu, se me permitisse, e até para não ser monótono e variarmos de voz, eu, se me permitisse, daria ao Sr. Pedro Black da Silva, que já agora permitam-me que diga, não é para ele se envaidecer, mas ele tem uma longa experiência de contactos internacionais, visto que ele tem sido o representante da associação, da nossa União, na Associação Internacional de Mutualismo Mutualista em Bruxelas, e, portanto, ele próprio tem de todas estas matérias uma visão alargada e internacionalizada, digamos. E, por isso, pode nos ser de grande utilidade. Era neste sentido, eu não explicitei, quando propus a vinda dele também, não explicitei qual era a razão de ser da minha... O fundamental da minha proposta, mas era, de facto, o Dr. Black da Silva tem uma experiência que também nos poderá ser útil.
Com todo o gosto, Sr. Doutor. Tem uso da palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, queria apresentar os meus cumprimentos, assim como às senhoras deputadas presentes e mesmo aos senhores deputados que estão ausentes. Certamente estarão ocupados com outros assuntos da sua vida parlamentar. E cumprimentar, em Vossa Excelência, esta comissão, que neste momento tem uma tarefa que eu reputo do maior interesse para este país e para Portugal. E dizer-lhe que foi com muito gosto quando o Dr. Alberto Ramalheira me lançou o repto de vir aqui a esta comissão e disse, bom, não comungando das palavras finais do Sr. Dr. Alberto Ramalheira, o que é que eu posso dizer que o Sr. Dr. não diga? E não diga. E, portanto, permita-me abreger isso, o Sr. Dr. Alberto Ramalheira falou e cortou-me o pio. De modo que, eu, se me permitem, eu sou de formação jurídica e, de facto, há uns anos, esta parte que me tenho preocupado com estes assuntos da economia social, e especificamente com as questões ligadas ao setor mutualista, porque, enfim, não é segredo, é público, provavelmente as suas deputadas não saberão, mas eu faço parte dos quadros de uma associação mutualista portuguesa. E, portanto, por dever de ofício, fui obrigado a inteirar-me de todos estes assuntos. Bom, e desde logo, enfim, não querendo aqui monopolizar de maneira nenhuma o vosso tempo, eu devo dizer que, de facto, em grande parte, ou se não na totalidade, aquilo que o Sr. Alberto Ramalheira, mas eu seria talvez um bocadinho mais pragmático, isso é uma decorrência da minha costela jurídica, nós fomos confrontados com uma lei de bases, enfim, conhecíamos o projeto da lei espanhola, conhecemos a lei espanhola já depois dela ter sido aprovada no respectivo Parlamento, enfim, que era uma lei de grandes princípios, enfim, em conversas que tivemos várias vezes, colocámos a questão se tornava necessário para Portugal ter uma lei de bases, porque os espanhóis não têm na Constituição princípios programáticos para o setor social. Aliás, deixem-me dizer que quando eu às vezes na Europa falo que nós temos um setor cooperativo e social consagrado na Constituição, é uma surpresa. Mas o que é isso, o setor social da Constituição? Pois nós temos três setores na Constituição. Isso, ah, mas é extraordinário. Pois nós temos e temos há 30 anos, há 40 anos. Assim, já tem que ser. Bom, por aí, daí que eu tivesse compreendido o alcance da lei espanhola, mas, enfim, tivesse, não com reservas, mas com alguma curiosidade, este projeto de lei de bases, esta proposta de lei de bases. Porque, estando minimamente balizados na Constituição os princípios que devem reger o setor cooperativo e social, eu esperaria de uma lei de bases que ela tivesse sido mais longe. E porquê? Porque a lei de base, enfim, no bom estilo da legislação portuguesa, é uma lei que serve, que define grandes princípios e que aponta orientações muito concretas ao legislador comum. E aí o meu receio desta lei de bases é que, se ela não consagrar princípios muito concretos, se não direcionar o legislador comum em sentidos muito precisos, as boas intenções da lei de bases perder-se-ão, com certeza, nos entes espaços dos diários da República. E, designadamente, eu iria só reforçar aquilo que o Sr. Alberto Ramalheira já disse, enfim, para além das algumas incongruências que possa haver, nomeadamente o artigo 82 da Constituição refere, quanto a mim, com caráter taxativo todas as entidades que integram a economia social, enquanto o artigo 2º, salvo erro, da proposta, no artigo 4º, refere um leque diferente, nomeadamente omitindo as associações mutualistas que vêm expressamente consagradas no artigo 82 da Constituição. Também, já agora, o preâmbulo refere o princípio que, para mim, é fundamental. É com que arranca este capítulo da nossa Constituição, da organização económica. A proposta esqueceu o artigo 80. Mas o artigo 80 é fundamental. Porque, para além de dizer que são princípios, quais são os princípios fundamentais da organização económica, e que refere à linha B, a coexistência do setor público, setor privado, setor cooperativo e social, refere depois, na linha F, uma disposição que tem sido um bocadinho a nossa bandeira, e que é a proteção do setor cooperativo e social de propriedade dos meios de produção. Ou seja, a nossa Constituição consagra já um princípio que não vem transposto aqui na lei, que é da proteção do setor cooperativo e social. E é dessa decorrência que nós temos defendido desde há muito tempo, agora salto para outro capítulo, que deve haver um princípio da chamada discriminação positiva em matéria fiscal. Não sei se as senhoras deputadas sabem, mas até aqui há uns 3, 4 anos, todos os cidadãos que recorriam a uma associação mutualista para subscrever um produto de previdência complementar eram negativamente discriminados relativamente a produtos semelhantes subscritos perante entidades do setor privado. O tratamento fiscal era bem mais favorável se subscrevesse um complemento de reforma numa seguradora do ramo de vida do que subscrevesse numa associação mutualista. E foi uma batalha muito longa. Peço desculpa. Isso foi uma batalha muito longa. Hoje em dia, quando se conseguiu quase uma equiparação, a última proposta de alteração a proposta do Orçamento de Estado para 2012, enfim, conhecidas as dificuldades com que nós todos nos debatemos, o regime parece-me que ficou completamente igual em todos os setores, mas pela negativa, desapareceu. Desapareceu. De qualquer maneira, e como o Sr. Alberto Ramalheira referiu há bocadinho, quando o artigo 85 da Constituição refere que tem que haver um regime fiscal positivo, um tratamento fiscal especial para o setor cooperativo, é evidente que o legislador constitucional estaria a pensar naquelas instituições que, de facto, podem produzir algum lucro, que é o setor cooperativo. Hoje em dia, estamos a caminhar num sentido diferente. Como sabem, foi aprovada a Lei das Farmácias, que é em 2007. Lei que continha algumas disposições que obrigavam as entidades do setor social que dispusessem, que fossem proprietárias de farmácias, obrigavam-nas a transformarem-se em sociedades comerciais e passavam a sujeitar o rendimento produzido nas farmácias a imposto sobre rendimento coletivo. E o que é que acontece? Acontece é que o produto, o rendimento das farmácias, não servia para mais do que alimentar o funcionamento das próprias associações a que pertenciam, ou a que pertencem, no sentido de lhes permitir desenvolver a sua atividade em prol dos associados e, em muitos casos, em prol da própria sociedade. Bom, como saberão, essa lei foi objeto de um recurso para o Tribunal Constitucional e estamos, neste momento, perante um certo vazio legislativo, porque o Tribunal Constitucional diz que aquelas instituições, sejam Misericórdia, sejam associações mutualistas, que tenham farmácias chamadas puramente sociais, e, portanto, dedicadas com exclusividade para os seus sócios, não têm que se transformarem em sociedades comerciais, mas têm que se submeter ao regime fiscal, e aquelas que sejam abertas ao público têm que criar uma sociedade comercial para efeito de ter uma farmácia. Devo dizer que esta questão depois foi transportada para a região autónoma dos Açores. A região autónoma dos Açores, neste momento, está num statu quo porque o governo regional entendeu, para já, parar o processo e as associações mutualistas ou misericórdias que tenham farmácias nos Açores não têm que se transformar em sociedade comercial, mas isso nenhum. E quanto a nós, bem, porque obrigar uma entidade do setor social só porque tem uma farmácia a transformar-se numa sociedade comercial, para mim isto é um verdadeiro atentado contra a natureza das instituições. E, portanto, eu acho que, voltando à questão fiscal, esta lei deve definir claramente orientações em matéria fiscal para as entidades do setor social. Eu não estou a dizer aqui, obviamente, que defendo que estas entidades... A sujeição ao regime fiscal depende se os resultados da dita matéria coletável é por lucro ou se são excedentes técnicos das atividades que desenvolvem. Porque, de acordo com os princípios da economia social, estes resultados e estes excedentes não são distribuídos pelos seus associados. São reinvestidos. E, portanto, eu acho que é uma violência em entidades da economia social passarem a liquidar, a pagar imposto para atividades que revertem em favor da própria instituição e em favor da sociedade. Mas, enfim, isto é uma orientação que, quanto a mim, a lei deve definir. Não é o legislador comum, com a avidez por recursos financeiros que nós sabemos que o Estado todos tem, e Portugal também neste momento, vai resolver esse assunto. Porque senão a gente já sabe como é que ele vai ser resolvido. E, portanto, ao menos... sejam os representantes do povo na Assembleia da República que digam, é assim. Depois, e se me permitem, para além da questão fiscal, retoco rapidamente em matéria da concorrência, porque me parece importante salvaguardar umas coisas, alguns aspectos. A lei da concorrência está feita para entidades que funcionam no mercado, em concorrência direta umas com as outras, e tem questões relacionadas com práticas proibidas, com abusos de posições dominantes, com fixações de preços, com concentrações de empresas, com cotas de mercado. Dizer que a lei da concorrência se aplica às atividades desenvolvidas pelas entidades da economia social, tu cura, passo o francesismo, é preciso fixar em que condições é que estas normas se aplicam às atividades da economia social quando estão em pé ou de igualdade com entidades que não são da economia social, mas que têm mercados diferentes e têm regras de funcionamento diferentes. As entidades da economia social não têm capitais próprios. O que têm é reservas geradas por, às vezes, séculos de funcionamento. Estar a fazer as mesmas exigências a entidades da economia social, daquelas que se fazem a entidades privadas, da economia privada, acho que é uma violência. E depois vejam uma coisa. Aqui, isto tem que ser esclarecido, porque como é que se faz o controle dos preços nas entidades da economia social? Os preços são aprovados administrativos, nomeadamente no setor mutualista. Os preços praticados, o custo dos benefícios que os associados pagam, sejam de previdência complementar, ou sejam dos cuidados de saúde, fazem parte dos chamados regulamentos benefícios que são aprovados pela tutela. É assim. Há uma sanção administrativa e mais. Às vezes é a tutela que diz suba o preço por uma questão de equilíbrio financeiro que é obrigatório, decorre da lei. Portanto, estas questões da aplicação das normas da concorrência sem mais entidades da economia social, quanto a mim, têm que levar a alguma orientação. Têm que ser pesadas as especificidades próprias, da natureza própria das entidades da economia social. E só mais uma questão, a questão da supervisão, como dizia o Dr. Alberto Ramalheira, e quanto a mim muito bem, é pouco. Não, com certeza que nem todos os meus colegas que têm tratado estes assuntos ligados à economia social, designadamente às associações mutualistas, comungam da minha opinião, mas se as senhoras deputadas se derem ao trabalho de pegarem o Código das Associações Mutualistas, que consta do Decreto-Lei 72/90, tem 22 anos, há normas que ficaram por regulamentar. E há associações mutualistas pequenas, há médias e há grandes. Há questões, nomeadamente, que envolvem o tratamento de dinheiros, de capitais, que têm que ser salvaguardadas. E, portanto, como dizia o Dr. Alberto Ramalheira, não é suficiente a supervisão, é preciso mais regulação. Aliás, eu devo dizer que isto já foi dito em público. Em novembro passado houve um congresso das mutualidades, esteve presente o Sr. Diretor-Geral da Segurança Social e eu ousei dizer que nós precisamos de mais regulação. E, portanto, associações, independentemente dos seus princípios da autonomia e da independência, que lidam com direitos, às vezes de dezenas ou de centenas de milhares de pessoas, se não houver critérios rigorosos, é difícil dizer que os princípios da democracia interna são suficientes para salvaguardar todas as situações. As questões têm que ser claras. E nós, em alguns aspectos, vivemos em vazio legislativo. Ou mais, melhor, vivemos em vazio normativo. E, portanto, são questões, se não forem, sobre as quais, se não forem fixados princípios e orientações muito rigorosas em sede de lei de bases, vamos continuar a ter mais do mesmo. Eu peço desculpa e muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Agradeço imenso os importantes contributos e questões que colocaram, alguns deles colocados ao longo destas vastas audiências que já vamos, um elevado número. Penso que assim, de uma forma tão clara e assertiva pela primeira vez, eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes para colocar algumas questões e depois, no final, agradecer as respostas que possam dar. Para dizer só, antes de passar a palavra, que estamos na fase da discussão na especialidade. Nesta fase é possível qualquer grupo parlamentar, por isso é que eu referi que é feita a gravação para os deputados dos diferentes grupos parlamentares que não estão poderem ouvir, poderem, no final, num prazo que vai ser definido, apresentar as suas propostas de alteração. As propostas de alteração nesta fase são o articulado, porque é o articulado que é aprovado. O preâmbulo é apenas uma declaração de princípios, de valores, de orientação. O que efetivamente é alterado e é aprovado, pode ser alterado e que depois é sujeito a votação e, sendo aprovado, é publicado e passa a ser lei, ter a forma de lei, é precisamente o articulado. E, relativamente a esse articulado, poderão fazer-nos chegar, quando desejarem, as propostas de alteração. Nós temos as do CRIEC, que tem sido a base de muitas das entidades que temos ouvido, e da qual temos tomado devida nota, todos os grupos parlamentares, e por isso os contributos que nos trouxeram vão para além do documento que temos e são muito interessantes e muito valiosos. Dou a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer a presença nesta comissão e os contributos que trouxeram na exposição que fizeram, que foi, como foi referido pela senhora deputada Mercedes Borges, foram muito claros e muito bem fundamentados e explicados. E relativamente a isso, eu julgo não ter, não me está a enganar, mas se me enganar, peço que me corrijam, que dos aspectos que mais salientaram como sendo possíveis de alteração foram, de acordo com o que está no projeto, os artigos 9, que se prende com as relações das entidades de economia social com o Estado, não é? Porque não está mencionada a questão da regulação, e eu julgo que foi isso que salientaram, e era a questão dos artigos 11 e 12, que se prendem com o Estatuto Fiscal e a questão da concorrência. Portanto, julgo que ter entendido que seriam os pontos em que entendem que deveria, esta lei de bases deveria ir mais além relativamente àquilo que está consagrado. E relativamente ao que mencionaram do Estatuto Fiscal, eu gostaria de colocar aqui uma questão, uma vez que falaram expressamente na questão da discriminação positiva. Se essa questão que mencionam do Estatuto Fiscal, ao dizer aqui no artigo 11, Estatuto Fiscal específico, deveria, portanto, ficar mencionado ao invés de específico, discriminação positiva, expressamente discriminação positiva, era isso que não sei se era exatamente isso que estavam a dizer, ou se outro tipo de redação iria ao encontro dessa preocupação quanto ao Estatuto Fiscal. Relativamente à questão da concorrência, julgo ter entendido devidamente, portanto, além do que aqui está, portanto, entendem que é importante que esteja consagrada a questão da concorrência, não exatamente nestes moldes, mas que o artigo 12º é importante. É isso, eu julgo ter percebido, mas gostava se pudesse explicar melhor, porque, de facto, surgiram dúvidas no decurso da e apenas essa, no decurso da intervenção. E, mais uma vez, queria agradecer o contributo e que é, de facto, muito importante, sobretudo pela experiência que têm no mercado, e para isso é que estas audições são importantes, precisamente para se colherem esses contributos que se manifestam, de facto, essenciais. E agradecer mais uma vez. Muito obrigada.
Muito obrigada. Só precisar também aqui uma questão, é que na proposta do CERIEC, se o doutor tem na mão, o artigo 11º, que tem o Estatuto Fiscal, não propõe qualquer alteração. E daí que o que nos trazem aqui hoje é precisamente um ir para além da proposta do CERIEC no que diz respeito ao Estatuto Fiscal, clarificando certamente a proposta que está na proposta de lei de bases agora em discussão. E se fosse possível precisar um pouco mais, não digo a redação, mas o enquadramento, eu agradecia também.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Deputada. Sobre a questão do artigo 11, o meu pensamento, e julgo, enfim, o Dr. Alberto Ramalheira, corrigir-me-á, se assim não for, o artigo 85 da Constituição, neste momento, já consagra um estatuto fiscal positivo relativamente ao setor cooperativo. Relativamente ao setor cooperativo. Com a recente experiência do que se passou com a propriedade das farmácias, é de antever que as instituições da economia social que possam gerar resultados excedentes venham a ser coletados em pé de igualdade com o que acontece com a questão da propriedade das farmácias. E o meu pensamento vai no sentido que a proteção do setor social que vem consagrado no artigo 80 vai no sentido de uma discriminação positiva, ou seja, dar um tratamento fiscal mais favorável e não tratamento fiscal igualitário. Portanto, no fundo, era pautar todas as entidades da economia social por um regime fiscal igualmente favorável, como é feito para o setor cooperativo. Pronto. Considerando as devidas particularidades de cada uma, as cooperativas apurarão lucros, com certeza. Nas outras entidades da economia social, o que há é o que se chamam resultados, não se chamam lucros, chamam-se resultados, ou excedentes. E estes resultados, ou excedentes, não devem ter o mesmo tratamento dos lucros das entidades da economia privada, tal como não têm os lucros das entidades do setor cooperativo. Portanto, a haver discriminação fiscal, ela deve ser positiva, o regime fiscal deve ser mais favorável. Tanto no que se refere ao resultado financeiro das próprias instituições em si, é disso que tenho estado a falar, como naquilo que se refere às contribuições dos associados para as instituições, aí já não reclamamos ou entendemos que haja ou que deve haver lugar a um regime fiscal mais favorável, mas pelo menos que não seja negativamente discriminado, como era até há 3 anos, que era, desculpem a expressão, com muito respeito pela instituição, um escândalo. Um escândalo, Sra. Presidente. Se fizesse um seguro de vida, uma companhia de seguros, tinha uma determinada dedução fiscal. Se fosse fazer numa associação mutualista, exatamente igual, a dedução fiscal era menor. Por alma de quem? Bom, sobre a matéria do artigo 12 da concorrência, como disse o Dr. Alberto Ramalheira, eu não só não sou especialista em direito da concorrência, a minha especialidade é mais o setor social, e o setor mutualista em particular, mas o que eu entendo é que, abrindo aqui um parênteses, a lei da concorrência aplica-se ao setor cooperativo. Mas aí é a lei 18 de 2003, se forem ler, diz aplica-se às cooperativas, não se aplica ao setor cooperativo e social. Há aqui uma alteração. Portanto, as cooperativas estão sujeitas à lei da concorrência porque têm matéria de fixação de preços, nomeadamente, têm matérias de concentrações, podem intervir no mercado. As entidades da economia social em geral, que não intervêm no mercado, na agricultura, na habitação, seja lá qual que for o mercado em que as cooperativas intervêm, as entidades da economia social, basicamente, ou estão no campo da saúde, ou na previdência complementar, ou na ação social. Não são propriamente entidades que andem a fazer ou a determinar regras de mercado em termos de fixação de preços, de concentração de empresas, de posições dominantes, que são os grandes temas, os abusos de posições dominantes, são os grandes temas da lei da concorrência. Portanto, quando se aplica a lei da concorrência, e lá fora a lei da concorrência aplica-se a todas as entidades, nomeadamente ao setor mutualista, há que pesar o tipo de intervenção que estas instituições têm no que possa ser entendido por mercado. Porque quando a lei da concorrência diz que se aplica só ao mercado, mas o que é o mercado do setor privado é a mesma coisa do mercado das instituições da economia social? Se calhar estamos aqui a utilizar um termo que nos dois casos tem um sentido ligeiramente diferente. E, portanto, a lei da concorrência não pode ser aplicada sem mais às entidades da economia social. Tem que pesar a sua especificidade. E, pelo menos, o legislador, quanto a nós, deveria dizer se é aplicada às entidades da economia social, levando em conta a natureza própria destas instituições e dos princípios que as regem. Porque não se podem aplicar leis da concorrência puras e duras às entidades da economia social. São feitas e concebidas para entidades de natureza diferente. E, portanto, se o legislador, numa lei de bases, no bom estilo português, não fixar uma orientação, isto vai ser uma confusão e ninguém se entende. É preciso ser claro nesta matéria. As leis da concorrência, já não ponho o problema de não se aplicar, ponho o problema de se aplicar, levando em consideração a especificidade e a natureza das entidades da economia social e os princípios por que se regem. Não sei se respondi à vossa... Muito obrigado.
Desculpa. É evidente que nós sentimos a dificuldade que resulta de se estar perante um conjunto de instituições que, tendo muitas coisas em comum, têm algumas coisas que são específicas, são divergentes, nomeadamente, e como agora ficou patente na intervenção do Dr. Black da Silva, o que diz respeito às cooperativas e o que diz respeito às outras instituições que são de outra, são também sociais, têm princípios comuns, mas que são, de facto, de outra natureza. De modo que o que, no fundo, se tem que explicitar claramente é de que a concorrência, não há dúvida que não estamos aqui a dizer que não queremos sujeitar-nos já às leis da concorrência, mas tendo em conta, de facto, a especificidade e a diferente natureza das instituições que constituem esta família. Isto, ao fim e ao cabo, é uma família que tem muitas coisas em comum, mas depois tem, de facto, as especificidades que fazem com que algumas delas, nomeadamente as cooperativas, se identifiquem mais com empresas também da economia privada. As outras têm uma natureza já diferente e, ainda que possam ter resultados numa ou noutra atividade, e isto acontece efetivamente, há instituições, concretamente misericórdias, que por razões ligadas à sua sustentabilidade têm vindo a desenvolver algumas atividades, digamos, comerciais, chamemos-lhe assim, desde farmácias até, sei lá, algumas delas que têm criado takeaways e outros serviços, utilizando a sua própria capacidade, refeitórios, etc., etc., para depois desenvolverem algumas atividades que têm resultados, mas que não são lucros no sentido do lucro comercial. São excedentes de uma atividade que depois revertem a favor das outras atividades. Eu posso dizer-vos, concretamente, numa misericórdia de que eu sou do Conselho Fiscal, que é de Cascais, e que tem algumas atividades, digamos, que têm resultados positivos, que é o que em grande parte ainda sustenta, digamos, as outras atividades que têm resultados negativos. Temos que ter isto em atenção e de que não se trata, quer dizer, não se vai agora dizer, ah, mas vocês têm ali um restaurante, não é um restaurante, é um fornecedor de refeições que tem resultados. É verdade, está em concorrência com, mas é diferente, porque no fundo fornece inclusive refeições para as pessoas que estão ligadas digamos, às atividades da misericórdia. Isto para dizer que, de facto, nós estamos perante um setor que, podendo ter algumas áreas que estão, digamos, paredes meias com o mercado e que podem ser interpretadas como estando em concorrência, no fundo trata-se de uma atividade complementar para viabilizar, para dar sustentabilidade às outras atividades. E isto tem que ser compreendido pelos governos e pelos legisladores. É de que, efetivamente, é muito diferente tributar uma atividade que visa dar, de facto, lucros que são colocados à disposição dos detentores dos capitais, das cotas ou das ações, e de uma instituição que os resultados que obtém é para colocar numa solidariedade mais vasta das várias atividades, umas que são meramente sociais e que não têm qualquer possibilidade de serem autofinanciáveis e que, de facto, e isto hoje é uma política que eu próprio tenho recomendado em Cascais, para conseguir a sustentabilidade daquela instituição, porque senão ela acaba por não ter condições e não tem viabilidade de funcionamento. Portanto, isto tem que, de facto, ser compreendido, esta solidariedade de umas atividades em relação às outras, dentro da mesma instituição, cuja finalidade última é, efetivamente, a solidariedade para com a sociedade. Eu penso que, em relação à parte... No fundo, isto é válido, o que estive a dizer é válido para, em termos de a tal discriminação positiva fiscal e também em relação à interpretação da concorrência. E, enfim, eu penso que isto está claro.
O Dr. Black da Silva há bocadinho referiu, e eu há pouco não disse, mas é evidente que faz parte já da proposta do CIRIEC, que eu penso que é uma proposta que, como já foi dito, nela se revê em grande parte das instituições, onde se faz, de facto, a discriminação das instituições. E uma das coisas que nos chocou extraordinariamente foi de que no projeto não vinha sequer a indicação das mutualidades. E nós deduzimos que havia aqui, de facto, ou alguma coisa contra as mutualidades, ou apenas, enfim, ou o que nos pareceu é que porventura poderiam ter considerado as mutualidades incluídas nas instituições particulares de solidariedade social. E, se me permitem, já mais só 2 minutos para dizer o seguinte. O que é típico nas associações mutualistas, nas mutualidades, é dois grandes tipos de atividades ou de preocupações, que é, por um lado, a saúde e, por outro lado, a previdência social complementar. São estes dois grandes pilares. Com o andar dos tempos, e porque as instituições mutualistas estão preocupadas com as necessidades dos seus associados, desenvolveram-se algumas atividades chamadas sociais. Atividades sociais desde os que têm apoio à infância às que têm apoio à longevidade. Isto entrou, portanto, no campo da ação social. E a ação social está mais integrada pelas instituições particulares de solidariedade social. E, por isso, há, por vezes, a tentação de se associarem. Aliás, são também consideradas instituições particulares de segurança social. Mas a sua natureza primária e fundamental não é essa. E, portanto, nós temos que também garantir aqui a genuinidade da natureza das, concretamente, das associações mutualistas, que são, de facto, vocacionadas para a saúde, a previdência social complementar, e de que a ação social é um complemento que veio a desenvolver-se mais recentemente e bem, mas que, inclusivamente, estamos a procurar realizar um esforço no sentido de integrar estas atividades também na lógica, digamos, das associações mutualistas. Qual é a lógica? É de que nós não temos que ter atividades que sejam financiadas pelo Estado. Nós temos que ter atividades que são financiadas, portadas pelas cotizações dos associados. É evidente que, se tratar de uma atividade que o Estado considera que é da sua responsabilidade e de que a complementaridade exercida por qualquer tipo de associação merece ser complementada, não vamos dizer, não, senhor, nós não queremos. Mas, primordialmente, a filosofia de base é que seja por via das cotizações que as atividades das associações mutualistas são suportadas e financiadas. É claro que isto não tem que ficar na lei de bases, é apenas um esclarecimento, mas, de facto, nós consideramos que era fundamental que ficassem as associações mutualistas claramente referidas.
Muito obrigada. Agradeço penhoradamente ao Dr. Alberto Ramalheiro e ao Dr. Luís Barro. Dr. Pedro Black da Silva, a gentileza que tiveram de vir até nós, trazer-nos importantes contributos que ficam registados e que, de certo, serão tidos em devida nota pelos diferentes grupos parlamentares. As nossas audições vão continuar no sentido de ouvirmos a maior parte possível, a maior representatividade possível dos setores e das entidades representadas no âmbito da economia social e, no final, podermos acolher o maior número de contributos e enriquecer esta legislação que queremos que seja verdadeiramente uma lei de base enquadradora do setor e facilitadora do seu reforço de reconhecimento. O reconhecimento existe, está na lei máxima, mas é um reforço desse conhecimento e facilitadora de toda esta necessidade de gerirmos muito bem num tempo em que não existem facilidades, gerirmos muito bem aquilo que são os bens, o dinheiro de todos, para todos e com todos. Muito obrigada.
Que além de nos escutarem com os ouvidos, também nos escutaram com a vossa atenção íntima, sobretudo para tentar compreender as razões profundas, enfim, das nossas propostas, das nossas objeções, e congratular-me uma vez mais com o vosso desejo de ouvirem o máximo de instituições. Há uma diversidade enorme de instituições, algumas delas nem são quase reconhecidas, mas que têm um papel extraordinariamente importante nas comunidades. E por isso acho que é extraordinário, desde as atividades recreativas, desportivas, culturais, etc., etc., tanto, e que até nem são muitas vezes consideradas ainda dentro do âmbito da economia social. Há aqui uma referência que eu na altura não fiz, que é as chamadas empresas sociais. Eu entendo que as empresas sociais, na realidade, não são verdadeiramente entidades da economia social. São mais entidades que, tendo uma natureza privada, que estando sujeitas a todas as exigências do mercado, têm, no entanto, como preocupação não ter lucro, mas sim produzirem bens e serviços ao mínimo custo, o que é uma forma de redistribuir pelas utentes, pelas populações, os benefícios que eles poderiam ter se tivessem lucros. Não tendo lucros, de facto, prescindindo dos lucros, acabam por vender ao preço de custo. Mas isto é uma atividade, digamos, do âmbito da responsabilidade social das empresas. Normalmente, quem são os sócios ou acionistas destas empresas sociais são, inclusivamente, outros grandes grupos de empresas que fazem isto no âmbito da sua responsabilidade social, como expressão da sua responsabilidade para com a sociedade. Ok, eu peço desculpa, mas este apontamento surgiu-me à última da hora. Muito obrigado.
Muito obrigada, uma boa nota. Obrigada.